Projeto de avaliação de impacto de serviços ecossistêmicos, tendo como área de estudo a área de proteção ambiental, APA, Bororé Colônia, com elaboração também de duas cartilhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre como a sociedade participa e também a orientação para políticas públicas e um pouco os desafios da gestão de áreas de conservação, né, em ambientes urbanos. Eu converso sobre o assunto com a professora Amarilis Lúcia Galardo, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica Poliusp. Professora, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Muito bom dia.
Muito obrigada por sua atenção. E participa também a aluna da Engenharia Ambiental, Maria Luísa Petroni. Tudo bem, Maria Luísa? Como vai?
Tudo bem, Roxane.
Obrigada, viu, por sua participação também. E eu já começo rapidamente com a professora, né, que nosso tempo é curtinho para a gente contar parte dessa história. Queria que você explicasse, professora, o objetivo desse projeto de avaliação de impacto e serviços ecossistemas. O que, que isso significa?
Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com os ouvintes da Rádio USP e falar um pouco desse projeto de pesquisa que teve o apoio da FAPESP dentro de uma chamada FAPESP Biota FAPESP. O projeto, ele tem como título, né, Roxane, a falar de serviços ecossistêmicos na gestão de unidades de conservação urbana e com a finalidade de a gente oferecer diretrizes técnicas para a integração, né, em políticas públicas, né, no uso dos instrumentos de planejamento ambiental. Então, de um modo bem rápido, né, explicar que o projeto teve dois pilares fundamentais técnicos. Um deles é a avaliação de impacto ambiental, né, relacionada ao famoso estudo de impacto ambiental, que é um instrumento de planejamento ambiental mais aplicado no mundo inteiro, uhum, né? De um modo objetivo, a AIA, ela dá, né, ou seja, a oportunidade para avaliar a viabilidade ambiental de um projeto de engenharia, como rodovia, mineração, projetos habitacionais. E um outro pilar do projeto foi exatamente falar dos serviços ecossistêmicos. O que são esses serviços ecossistêmicos? Eles são os benefícios, né, diretos e indiretos que a sociedade obtém por meio das funções que os ecossistemas realizam, ou seja, os ecossistemas fornecem para a gente benefícios como oferta de água, produção de alimento, de energia, regulação de clima, do ar, polinização, lazer, cultura e vários outros. Então, a gente teve como objetivo principal desse projeto, né, trabalhar em subsídios técnicos para que os gestores, né, das unidades de conservação, eles possam empregar, né, ou seja, utilizar a abordagem de serviços ecossistêmicos, né, para avaliação de impacto ambiental desses projetos. E por que a gente trabalhou com unidades de conservação? Uhum. Porque essas são áreas protegidas que fornecem importantes serviços ecossistêmicos para a população e que estão sempre, né, submetidas a pressões do desenvolvimento econômico, né? Então, são recortes territoriais muito importantes, né, que devem ser protegidos.
Uhum, muito bem. Eu queria que a Maria Luísa explicasse para a gente a importância de se estudar essa área de proteção Bororé Colônia no município de São Paulo, para a gente entender um pouco a questão da gestão de áreas de conservação em áreas urbanas, Maria Luísa.
Oi, Rosane. Primeiramente, né, eu queria agradecer por vocês terem convidado a gente para conversar sobre esse projeto. Então, assim, né, a área de proteção ambiental Bororé Colônia, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Uhum. Então, dentro dela, existem três unidades de conservação de proteção integral, que são os parques naturais municipais Bororé, Itaim e Varginha, que foram criados como medidas de compensação do licenciamento ambiental da construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. Uhum. Então, essas unidades de conservação, elas estão localizadas na região sul do município de São Paulo. Então, elas abrigam importantes remanescentes de Mata Atlântica e cursos d'água que afluem para as bacias hidrográficas que drenam, né, a represa Bilis em Guarapiranga, estando assim na área de proteção e recuperação desses mananciais. Então, apesar do processo de expansão urbana desordenada e irregular, a área ainda oferta importantes serviços ecossistêmicos para a população urbana, contribuindo dessa forma com a qualidade de vida na cidade. E vale comentar que a APA está localizada na reserva da biosfera do Cinturão Verde do Estado de São Paulo. E por fim, né, a implantação dessas unidades de conservação tem objetivos importantes, como proteger a diversidade biológica, hídrica e histórica da área, evitar o avanço da urbanização, manter o caráter rural da região e melhorar a qualidade de vida da população local. Então, essas áreas, né, têm tanto uma importância local como também uma escala mais abrangente.
Uhum. E professora, complementando o que a Maria Luísa disse, isso dá uma noção para a gente dos desafios de gestão dessas áreas de conservação em áreas urbanas. É um tema bastante importante da gente detalhar para o ouvinte.
Exatamente, Oxane, né? Então, a gestão, né, de uma unidade de conservação, principalmente quando ela está num ambiente, né, próximo a áreas urbanas, uhum, ela é bastante complexa e multifacetada, né? Vale lembrar que a unidade de conservação é um termo que foi definido numa lei, né, que criou o sistema SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, os desafios são muito grandes, né? Eles estão muito fortemente relacionados à questão da manutenção desses serviços ecossistêmicos, né? Que são oferecidos aí não somente para a população que está próximo, mas para a população também, né? Considerando aí o recorte de São Paulo, para a população da cidade de um modo como um todo, né? Então, é muito importante, né, que a gente consiga, né, reconhecer quais são esses desafios, né? Porque essas unidades de conservação, elas são consideradas verdadeiros ativos ambientais do município, ou seja, ela tem muito valor agregado para a sociedade. Por isso é importante a gente fortalecer a gestão dessas áreas, né, por meio de pesquisa da academia, da universidade, que possa ser utilizado para, né, ou seja, a gente gerir melhor esses recursos naturais. Especificamente quanto à APA, Morona, né, Colônia, uhum, eu gostaria primeiro também de deixar um agradecimento explícito aqui no programa, né, ao papel dos colegas Maurício Marinho e Lucas Longo, que são gestores aí da APA Bororé Colônia, que nos abriram as portas aí para a gente se integrar fortemente a essa APA. E os desafios específicos, né, porque como a Maria Luísa muito bem disse, essa é uma APA, uma área de gestão de uso sustentável, mas insere dentro dessa APA três parques naturais, que são áreas mais restritivas do ponto de vista de proteção. Então, a gestão tem que, como grandes desafios, não necessariamente nessa ordem, mas harmonizar as pressões urbanas de uma área de uso sustentável e os conflitos socioambientais que isso enseja para a área, né? Conciliar a conservação da paisagem e o desenvolvimento socioeconômico das populações locais, né? Fomentando, então, o uso racional desses recursos naturais e também contribuindo para a manutenção do perímetro, do limite dessas áreas, e também conseguir nessa gestão, né, ou seja, o desafio é colaborar para amortecer essas pressões antrópicas, né, uhum, que a expansão do urbanismo exerce, e ao mesmo tempo manter a integridade, a riqueza da proteção, né, dessas áreas aí que são de conservação integral, né, de proteção integral, perdão, que estão inseridas dentro do parque.
Uhum. Bom, eu queria colocar uma questão que eu acho que ambas podem responder. Maria Luísa, começo por você, que é essa questão de subsidiar políticas públicas, né, com esses estudos, esses levantamentos detalhados. Como é que isso funciona? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto, um desdobramento. Estava tentando aqui achar a palavra, um desdobramento importante de estudos dessa natureza. Acho que isso pode, de alguma maneira, subsidiar políticas públicas, não é? E orientar também a sociedade.
Exatamente, né? Como a professora bem colocou, né, o problema central da pesquisa, ele remete à necessidade da integração dos serviços ecossistêmicos na tomada de decisão.
Uhum.
Então, né, a APA Bororé Colônia e os parques municipais, eles estão submetidos à pressão da expansão urbana, podendo então sofrer perda da qualidade e da quantidade da oferta de seus serviços ecossistêmicos, né? Isso compromete não só as funções dessas áreas protegidas, como também a própria qualidade ambiental e de vida na cidade. Então, o potencial de integração dos serviços ecossistêmicos como insumo, né, para os processos decisórios e também para a elaboração de políticas públicas, ele foi demonstrado em um dos artigos científicos que foi fruto do projeto, né?
Uhum.
Então, nesse artigo, foi observado os efeitos das mudanças de uso e cobertura da terra na oferta e na demanda dos serviços ecossistêmicos na APA. Então, essa análise permitiu a demonstração da importância da criação das unidades de conservação analisadas e também explicitou a expansão mais intensa de áreas de demanda por serviços ecossistêmicos, a identificação de relação entre os serviços ecossistêmicos analisados, né, como trade-offs e sinergias, e as principais mudanças de uso e cobertura da terra. Então, o objetivo da integração dos serviços ecossistêmicos, né, nos processos decisórios é justamente incluir os resultados comentados no planejamento e gestão das unidades de conservação, informando, né, a tomada de decisão, incentivando o envolvimento e o diálogo entre atores-chave, identificando demandas e ofertas locais e colaborando, né, para a construção de uma visão das unidades de conservação como áreas integradas e influenciadas pelo restante do território. E dessa forma, né, com o objetivo maior de melhorar a qualidade das decisões de planejamento.
E queria que a professora complementasse, inclusive falando da criação de cartilhas, né, como desdobramento do projeto.
Muito obrigada até pela questão, Roxane, e a fala da Maria Luísa, né? Vale ressaltar que a Maria Luísa é uma aluna nossa do quinto ano de engenharia ambiental. Nos enche de orgulho, né? Está tão ativamente na pesquisa e na área de atuação técnica por meio desse projeto que ela desenvolveu conosco. Bom, as universidades públicas, a gente sabe que elas cumprem diversas e relevantes missões, né, para a sociedade, né? A gente forma jovens, que vai muito além do que simplesmente inserir esses jovens no mercado profissional, mas também, né, incentivá-los a pensar profissionalmente de modo crítico, assertivo, criativo, eticamente responsável, né? Ou seja, para edificar de modo positivo, né, ou seja, o nosso país. Do ponto de vista da pesquisa, cada vez mais, né, nós professores e pesquisadores, por meio das nossas agências de fomento, como novamente é o exemplo a FAPESP, que foi quem financiou esse projeto, sido demandados que os resultados sejam disseminados, obviamente, né, na pesquisa. A Maria Luísa deu um exemplo muito bom, né, desse artigo, que ela inclusive é a primeira autora, ela desenvolveu essa pesquisa dentro do projeto, mas também para a gente mostrar de modo bem evidente, efetiva, ou seja, o que a gente tem produzido para a sociedade, né, porque muitos da sociedade não vão ler os nossos artigos. Uhum. Só para destacar um pouquinho os resultados do projeto, né, para o nosso público aí ter a dimensão do esforço que a gente faz. Então, esse projeto em 2 anos de duração, né, com uma equipe aí formada por alunos de iniciação, de mestrado e doutorado, e a Juliana Siqueira Gai, recém-egressa da USP, uhum, né, que trabalha no Instituto Escolha, também teve com a gente no projeto. A gente conseguiu produzir 19 produtos técnicos, tendo 2 trabalhos de congresso, 15 artigos em periódicos de impacto, dos quais 13 já publicados, perdão, um aceito em análise, e os 2 produtos para a sociedade, que são os que você me perguntou especificamente, né? Então, a gente fez 2 cartilhas, uma a gente denominou cartilha e um guia. Na verdade, não obstante a importância dos outros produtos, né, dos artigos técnicos para o avanço da pesquisa, para mostrar um pouco, né, o nosso compromisso com a sociedade em fornecer subsídios diretos, né, ou seja, que é a sua pergunta, para políticas públicas de um modo amplo. Então, a gente elaborou esses 2 produtos. O primeiro é uma cartilha, teve como objetivo exatamente, né, que a Maria Luísa teve um papel bastante forte também, esclarecer um pouco, de desmistificar, ou seja, né, quebrar claro. Aí a... ou seja, a aversão, um termo, né, aos serviços ecossistêmicos, né? Então, o que significa isso? Então, tanto voltado para o público em geral, para entender, quanto para os próprios gestores da unidade de conservação, para que isso seja utilizado aí nas tomadas de decisão da gestão dessa área. Uhum. E um outro guia simplificado, também em forma de cartilha, explicativo, mostrando de um modo bastante didático como os serviços ecossistêmicos, que foi o que a Maria Luísa explicou na agenda da pesquisa, mas aí então como eles podem ser utilizados na tomada de decisão do planejamento, em especial, ou seja, em projetos de engenharia, né, que estão sempre pressionando, afetando ali os contornos aí dessa Apaboraré Colônia, tá? Uhum, uhum. Então, só para finalizar, aproveitando o espaço, né? Então, consideramos que a gente tem no desenvolvimento desses projetos atuado de um modo bastante incisivo, tanto na construção quanto na manutenção de políticas públicas. No caso específico desse projeto, também além desses produtos que eu acabei de mencionar, a gente tem ainda, né, uma agenda de reuniões, a gente continua participando, né, sempre que possível, das reuniões do Conselho Gestor da APA para disseminar os resultados da pesquisa e também para fortalecer, para promover essa integração entre a universidade, e a gestão pública de áreas verdes, no caso, aí materializado pelo Conselho Gestor. E a gente espera que essas iniciativas elas possam ser ampliadas, utilizadas, e projetos como o nosso sirvam como exemplo, né? Porque eles reforçam o papel da universidade e seu forte compromisso em atender as demandas da sociedade.
Sem dúvida, muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês, né? O tempo da gente esgotou, mas quero agradecer o poder de resumo aí de trazer para a gente detalhes importantes desse projeto. Professora Amarilis Lúcia Galardo, da Poli, e a Maria Luísa Petroni, aluna da Engenharia Ambiental. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professora.
Obrigada, Rossane, pela oportunidade. Um abraço e um bom dia a todos.
Obrigada, viu, Maria Luísa? Até a próxima.
Obrigada e bom dia a todos.